أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم a todos os irmãos e irmãs. O texto base de hoje é do livro Ponte para a Eternidade. Shenazin diz: todo mundo tem um círculo de amigos, parentes, conhecidos. Partindo das pessoas mais próximas a nós, nossas esposas ou maridos, pais e filhos, irmãos e irmãs, devemos ser generosos ao dar nosso amor permanente, fazendo as pazes com eles. Nós temos, inclusive, um estudo sobre amor para com a família. Quem quiser pode nos solicitar esse estudo e todos os estudos que nós mencionarmos. Continuando, dar o nosso amor permanente é a prática mais importante para o nosso tempo. O eu inferior do homem, o ego egoísta, nunca quer dar amor permanente a ninguém, exceto a si mesmo. Nós temos estudo sobre amor e também sobre o ego. Mas o homem foi criado para amar a toda a criação, pois ele representa o seu Senhor na Terra e tem com ele o maior reservatório do amor divino. Ele pode ser uma forma grandiosa de expressão desse amor divino nesse mundo, uma fonte de amor da qual toda criatura pode beber. Então, irmãos e irmãs, o mais essencial dessa passagem é que temos que dar um amor permanente aos nossos familiares. Shenazin disse: a nossa esposa ou marido, pais, filhos, irmãos e irmãs, devemos ser generosos ao dar nosso amor permanente, fazendo as pazes com eles. Vejam esse final: fazendo as pazes com eles, isto é, quando buscamos perdoar tudo que nossos familiares mais próximos falam para nós, que nos magoam, sempre quando buscamos a harmonia, sempre quando evitamos o conflito, sempre quando somos carinhosos e amorosos com nossos familiares mais próximos, estamos mostrando amor com eles ou a eles. Já temos um estudo sobre o assunto, que é harmonia na família. Hoje é o segundo estudo sobre a harmonia na família. Esse é o tema de hoje. Esse tema é particularmente relevante na atualidade, pois nos dias de hoje, mais do que nunca, as pessoas estão cortando os laços de parentesco. Nunca o ser humano virou tanto a cara para seus familiares mais próximos. E não é isso que ensina o Islã. É justo o contrário. Vemos hoje em dia um número alarmante de divórcios, mesmo dentro de famílias islâmicas. Vemos pais renegando seus filhos ou filhos cortando laços com seus pais. A harmonia e o amor aos familiares são obrigatórios no Islã. E certamente Allah subhanahu wa ta'ala nos prescreveu obrigações que servirão para nosso aperfeiçoamento como pessoas. Nós falamos tanto em evolução espiritual aqui. Temos estudo sobre evolução espiritual. Nossa evolução, nosso aprimoramento espiritual, nossa limpeza do coração passa certamente em nos relacionarmos bem com os nossos familiares mais próximos. O núcleo familiar é o nosso melhor e maior laboratório de autoaperfeiçoamento, de vigília de nossos pensamentos. Temos estudo sobre autoaperfeiçoamento e também sobre vigiar nossos pensamentos. A razão pela qual a tolerância e a manutenção da harmonia na família são importantes é que isso nos incute, coloca dentro de nós a empatia, o amor, a compreensão e a união dentro e fora de casa. Nos torna melhores seres humanos em todos os aspectos. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, disse: nunca se odeiem, nunca tenham ciúmes uns dos outros, nunca pensem mal um do outro, nunca se boicotem, permaneçam sempre irmãos uns aos outros. Esse é o hadith Sahih Bukhari. Então, para sermos muçulmanos assim, nós temos que aplicar isso dentro da nossa casa, primeiro. Esses são modos que deveríamos manter principalmente dentro da família, para então levá-los também para fora, nas nossas relações com as demais pessoas. Em outro hadith, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse: você sabe o que é melhor do que a caridade, o jejum e a oração? É manter a paz e as boas relações entre as pessoas, pois brigas e ressentimentos destroem a humanidade. Esse é um hadith Sahih Muslim. Vejam que bonito também esse hadith. O Islã enfatiza a vida familiar como o melhor laboratório do nosso autodesenvolvimento e do desenvolvimento social, da sociedade, toda a comunidade. O sagrado Alcorão sempre se referiu à família, à vida familiar, como algo importante. Se a paz dentro das famílias pudesse ser alcançada, toda a sociedade em geral desfrutaria da paz. Cada pessoa deve desempenhar o seu papel no estabelecimento dessa paz, dos pais aos filhos. Vemos muitos New Age, pessoas New Age hoje falando de paz, que temos que estabelecer a paz no mundo, tantas falas sobre o assunto, mas brigam com seus familiares. Isso é uma enorme contradição, que eles sequer conseguem perceber isso. Nós temos, inclusive, estudos sobre a paz. O capítulo 47, versículo 22, quer dizer, Sura 47, Ayé 22 do Coran Sagrado, destaca esse conceito lindamente. Você então, diz, né, então ao Corão, você então, se for colocado em posição de autoridade, criaria desordem na terra e cortaria seus laços de parentesco? Então, paz para o mundo, pregam muitas pessoas, mas seu papel de fazer a paz onde você tem autoridade e responsabilidade na manutenção da paz e da harmonia dentro da sua casa, aí você não faz? Tentemos ser um melhor marido, ou uma melhor esposa, um melhor filho, uma melhor filha, um melhor pai, uma melhor mãe. Isso nos transforma, isso nos melhora. Aí podemos pensar e falar em paz. Tomemos algumas observações mais sobre a família de um ulema sunita chamado Khurshid Ahmed, que vive ainda hoje com 91 anos. Ele é economista paquistanês, ajudou a desenvolver a jurisprudência econômica islâmica como uma disciplina acadêmica e é cofundador da Fundação Islâmica em Leicester, Reino Unido. Ele diz que a família é a base de toda a estrutura social e cultural e um mecanismo autossustentável para garantir a estabilidade social, ideológica e cultural em toda a extensão da sociedade, por um lado, e no passado, presente e futuro, por outro. Nas palavras dele, então, ele diz: vamos delinear brevemente os objetivos e funções da família conforme enunciados no Alcorão e na Sunna. O objetivo do casamento é obter companheirismo psicológico, emocional e espiritual. A relação na família entre todos os seus membros, e o mais importante de tudo, entre marido e esposa, não é meramente uma relação utilitária. É um relacionamento espiritual e sustenta e gera amor, bondade, misericórdia, compaixão, confiança mútua, autossacrifício, consolo e socorro. O melhor da natureza humana se expressa no florescimento dessas relações. É somente no contexto da família que o que é espiritualmente potencial do homem e da mulher se torna real e marca o ritmo para o florescimento do bem e da virtude dentro e fora da família. Então, só abrindo parênteses aqui, é justo o que falávamos antes. Em outras palavras, nossa evolução espiritual passa pelo nosso relacionamento com o nosso núcleo familiar. Se não nos tornamos melhores, se não nos tornamos excelentes maridos, esposas, pais, mães, filhos ou filhas, não conseguiremos crescer espiritualmente de fato. Então, esse é um excelente começo de tudo, a família. Continuando, o lema diz: no companheirismo matrimonial, cada parceiro busca uma satisfação cada vez maior. Com filhos na família, os valores do companheirismo, do amor e da compaixão, do sacrifício pelos outros, de tolerância e bondade, são traduzidos na realidade e implantados no caráter da pessoa. É a família que proporciona o clima mais propício para o desenvolvimento e realização da personalidade humana. É por isso que o profeta, salallahu alaihi wasallam, disse que o lar é o melhor lugar do mundo. Essa função do casamento e da família é enfatizada no Alcorão de várias maneiras. No Alcorão, na Sura 30, Ayah 21, diz: e um de seus sinais, os sinais de Allah, é que Ele criou para vocês, de vocês mesmos, esposas para que possam repousar nelas, encontrar descanso e tranquilidade nelas. E Ele colocou entre vocês amor e misericórdia. Em outro lugar, no Alcorão, a relação entre os cônjuges foi descrita analogamente ao corpo e à roupa. Alcorão, Sura 2, Ayat 187, diz: eles são como uma roupa para você e você é como uma roupa para ele. Isso enfatiza sua mesmice, sua unicidade, algo muito mais sublime do que a igualdade legal. O marido e a esposa são descritos como vestes um do outro, não como uma vestimenta e outro como o corpo. Uma vestimenta é algo mais próximo do corpo humano. É aquela parte do mundo externo que se torna parte de nosso ser. Tal é a proximidade do relacionamento entre os cônjuges. A roupa é algo que cobre o corpo e o protege. Os cônjuges são protetores e guardiões um do outro. A roupa embeleza o cônjuge. A pessoa se sente incompleta sem a roupa. Marido e mulher se complementam. Um completa o outro, um aperfeiçoa o outro, um embeleza o outro. Essa relação também protege a moral. Sem esse escudo, a pessoa fica exposta aos perigos da carnalidade ilícita. A família também se relaciona com a ligação mãe-filho. No Alcorão, na Sura 4, Ayah 1 diz: e esteja consciente de seu dever para com Alá, em cujo nome vocês apelam um ao outro pelos seus direitos e aos laços do útero. Estar consciente do dever para com os laços do útero é uma exigência abrangente e que inclui obrigações para com a esposa, os filhos e os outros parentes. Na Sura Al-Baqarah também se refere à mesma função no Ayah 223, quer dizer, 2.223, somos ordenados a cuidar de nós mesmos e dos membros da família. Diz então o Corão: esforcem-se para proteger a si mesmos e as suas esposas e filhos do fogo. Então, esse objetivo é apresentado na forma de oração em vários lugares. No Corão, na Sura 14, Ayah 40, diz: nosso Senhor, conceda-nos o conforto de nossos olhos, de nossas esposas, de nossos descendentes, e nos dê a todos a graça de estar na vanguarda dos justos. E também no Corão, na Sura 25, Ayah 74, diz: meu Senhor, faça de mim um executor da oração e faça minha descendência realizar a oração. Nosso Senhor, aceite minha petição. Nosso Senhor, perdoa a mim e a meus pais. O profeta, Salah Hassan, disse: de tudo que um pai pode dar a seus filhos, o melhor é sua boa educação e treinamento. Hadith extraído do livro Mishkat al-Masabi, de Al-Khatib al-Tibrizi. E o profeta, Salah Hassan, disse: e todo aquele que cuidou de suas três filhas ou três irmãs, eles deu uma boa educação e treinamento? Tratando-as com bondade, até que Deus as coloque de pé, pela graça de Deus conquistou para si um lugar no paraíso. Também do livro Mishkat al-Masabir. Embora nossa primeira responsabilidade seja para com os filhos e irmãos mais novos, esta instituição de acolhimento familiar abrange várias relações próximas e distantes, consoante as circunstâncias. O cuidado com os pais e com os membros mais fracos ou pobres da família foi repetidamente prescrito pelo Corão e pela Sunna. Então aqui encerra essa passagem que traz esse ulema sunita da Madhhab Shafi. Agora, esse não é da Madhhab Shafi. O que a gente vai citar agora é da Madhhab Shafi. Agora, sobre essa base que devemos fomentar em nossa família, que traz a paz e a harmonia dentro dela, que é o Islã, tomemos as palavras de Al-Habib Zain bin Sumait, que é um descendente do profeta Muhammad, e é uma autoridade da jurisprudência Shafi e do Tassawuf, do sufismo. Nós temos tudo sobre o sufismo. Ele diz: qual é a importância de ensinar nossa família? Ensinar nossa família é cumprir o mandamento de Allah. Allah, o Altíssimo, disse: ó fiéis, salvai-vos a vós mesmos e a vossas famílias do fogo ardente. Alcorão, Sura 66, Ayah 6. Sayyidina Ali, Allah esteja satisfeito com ele, comentando esse versículo, disse: ensine a si mesmo e ensine o bem à sua família. Bom é o que os salvará do fogo do inferno. Ibn Abbas comentou o seguinte sobre o mesmo versículo do Alcorão: conceda-lhes conhecimento de fiqh, de jurisprudência. Nós temos tudo sobre jurisprudência islâmica. Ensine-os em geral e instile adab, boa conduta neles. Nós temos vários estudos sobre adab também. Ensinar a nós mesmos e a nossas famílias o islam é nada menos do que um mandamento de Allah. Devemos chamar nossos filhos e famílias para Allah antes de nos tornarmos um estudioso e um chamador dos outros para Allah fora de nossa casa. Se ensinarmos nossos filhos a esse nível mencionado anteriormente, teremos cumprido nosso dever obrigatório de ensinar o din, ou a religião, a nossos filhos. Então aqui acaba a contribuição desse ulema Shafi. Então, irmãos e irmãs, quase todos os seres humanos têm família. Nós temos esse presente de Allah subhanahu wa ta'ala em nossas vidas. Vamos para o trabalho e voltamos para casa. E estamos com a esposa ou com o marido, com os pais, com os filhos, etc. Temos a cada instante a possibilidade de sermos melhores, de sermos mais carinhosos, mais amorosos com eles. E quando eles nos magoam ou nos irritam, temos a possibilidade de perdoar, aprendermos a tolerar a manifestação deles e dos outros, pois isso é um treinamento para aplacarmos o nosso ego também. Então, nos tornemos pessoas melhores, inshallah, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê paciência e amor para com nossos familiares. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.